e a vida.
Amém.
Que aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tudo isso eu creio. Amém. Amém, irmãos. Vamos fazer uma oração agora para abençoar a palavra através do nosso irmão. Amém?
Senhor Jesus.
Senhor Jesus.
Amém.
Cremos no teu poder, Senhor.
Sim, Senhor.
Nessa hora que nos colocamos no irmão Beto em tua presença.
Amém.
Senhor, que tu possa falar por ele, ó Deus.
Sim, Senhor.
Que venha trazer refrigério aos nossos corações.
Amém.
Que possa, Senhor Jesus, mostrar o caminho, a verdade e a vida.
Amém.
E saber que sem Deus nada podemos fazer.
Verdade.
Desde já agradecemos, Senhor.
Sim.
Em teu nome. Amém, Jesus.
Amém. Amém. Aleluia. Glória seja a Deus. Ainda estamos felizes.
Amém.
Pela semana que tivemos, não é verdade?
Amém.
Pela comunhão das igrejas, a palavra que nós recebemos, a comunhão com os irmãos. A gente ainda está meio como quem sonha, né? Irmãos, eu confesso que foi além das minhas expectativas. Eu fui assim muito encorajado, muito ajudado, creio que os irmãos também, né? E realmente é isso, irmãos, o Senhor está nos conduzindo por esse novo e vivo caminho.
Amém?
Amém? O que eu quero compartilhar com os irmãos hoje está no Evangelho de João, capítulo 11, e eu pedi para os irmãos para a gente projetar a King James atualizada, porque nela tem alguns termos muito ricos, assim, sabe? Algumas palavras que tocam profundamente aqui no sentimento do capítulo. Esse capítulo, irmãos, ele fala a respeito da ressurreição de Lázaro, não é? E toda essa situação, ela se passa na aldeia de Betânia. A mesma aldeia que o irmão João Pelizário compartilhou conosco a semana passada, no sábado de manhã, aquela aldeia que o Senhor estava e ele saiu para ir para Jerusalém, e no caminho ele se deparou com aquela figueira, onde havia apenas folhas, não é? Então, assim, Betânia é esse lugar especial, não é? Onde o Senhor amava estar. Ali ele repousava, ali ele era recebido pelos irmãos ali, pelos seus discípulos, e dentre eles, uma família em especial, que é a família de Lázaro, Marta e Maria. Né? Essa família, e Simão, né? Essa família sempre estava aberta para receber o Senhor, né? Muitas vezes, em muitas situações. E aqui, então, nós vamos ver também algo que ocorre ali em Betânia. Então, versículo 1, pedi para os irmãos projetarem, vamos acompanhar na projeção. João, capítulo 11, versículo 1. Um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Então, irmãos, Lázaro estava doente, não é? E o 2 fala, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Essa passagem, irmãos, também ocorre em Betânia e é retratada no capítulo 12 do Evangelho de João, não é? Então, essa Maria que ungiu os pés do Senhor com o bálsamo preciosíssimo é uma das irmãs de Lázaro, esse que estava doente. Versículo 3. Assim sendo, as irmãs de Lázaro, né, ao verem o seu irmão doente, mandaram dizer a Jesus, Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Então aqui no versículo 3, irmãos, nós vemos as irmãs de Lázaro orando ao Senhor. No momento em que elas mandam dizer a Jesus, né, mandam avisar Jesus que o irmão delas, Lázaro, estava doente, é como se ela estivesse orando ao Senhor. Então, irmãos, esse é um princípio que nós temos que praticar na vida da igreja. Irmãos, orar ao Senhor. em toda e qualquer situação. Não é verdade? Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, Filipenses 4, 6, ali o que fala? O que o Senhor nos fala? Fala assim, não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações ou petições declaradas na presença de Deus por meio da oração e súplicas com ações de graça. Então, irmãos, elas oraram ao Senhor, sabe? E eu imagino que elas devam ter falado para a pessoa que foi lá avisar o Senhor com desespero, realmente. Por quê? Porque elas estavam desesperadas com a situação de Lázaro. Irmãos, nós, na nossa vida, né, no nosso viver da igreja, quando nós passamos por situações de tribulação, por dificuldades, ou vemos os irmãos passando por alguma situação, qual que é a nossa reação diante disso? É orar. Irmãos, vamos orar ao Senhor, vamos clamar ao Senhor, vamos fazer conhecidas diante de Deus todas as nossas petições, por meio de quê? De orações e súplicas. O Senhor mesmo fala que tudo, irmãos, o que pedirmos em nome de Jesus, o quê? Nos será concedido. Então nós temos que crer, irmãos, não podemos desanimar, né? Temos relógio de oração, precisamos perseverar orando pelos irmãos, orando pela nossa família, pelo nosso casamento, por tudo, irmãos. Precisamos fazer conhecidas diante de Deus as nossas petições. E aqui também, voltando lá em João, capítulo 11, versículo 3, ali nós vemos o quê? Que fala, que aquele a quem amas está enfermo. Irmãos, o Senhor amava Lázaro, assim como o Senhor ama você. Da mesma maneira, com a mesma intensidade que o Senhor amou Lázaro, o Senhor ama cada um de nós. Ó, Senhor Jesus, isso me tocou muito, sabe? Nós vemos que o Senhor tinha um amor especial por Lázaro e por suas irmãs. E esse mesmo amor, irmãos, o Senhor tem por nós. Ó, Senhor Jesus, esse amor maravilhoso com que o Senhor nos ama. E porque o Senhor nos amou primeiro, nós amamos o Senhor. Amém? Então nós sabemos aqui que o Senhor amava Lázaro intensamente, assim como o Senhor nos ama intensamente, né? Vamos ver o versículo 4. Então fala, ao saber do ocorrido, como se Jesus já não soubesse, né? Como se ele já não soubesse daquela situação que Lázaro estava enfermo. Mas ali ele foi comunicado, né, por meio do mensageiro enviado por Marta e Maria. E ao saber do ocorrido, disse Jesus, essa enfermidade não terminará em morte. Ó, Senhor Jesus, olha que palavra, irmãos. Ele não fala que não haveria morte, mas ele fala que ela não terminaria em morte. Né? O Senhor já sabia o que ele estava para fazer. Mas sim, né, para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Olha só que interessante, irmãos. Aqui fala que essa situação, que essa enfermidade, seria para a glória de Deus. Imediatamente a seguir, o Senhor fala que seria para que o Filho de Deus fosse glorificado por meio dela. Então, irmãos, aqui fica claro, quando você dá glória ao Filho de Deus, você glorifica Deus Pai. Amém. E quando você glorifica o Pai, o Filho é glorificado. Amém. Muitas vezes, pode ser que passe pela tua cabeça, puxa, mas eu tenho que dar glórias ao Pai, ou eu tenho que dar glórias ao Filho. Irmãos, dê glórias ao Pai e dê glórias ao Filho. Amém. E o Pai é glorificado assim como o Filho é glorificado. Porque eles são um. O Pai e o Filho são um. Isso aqui, irmãos, é uma prova, né, cabal de que o Pai e o Filho são um. E quando o Filho é glorificado, o Pai é glorificado. Louvado seja o Senhor. E no versículo 5, olha, novamente, né, fala, e Jesus amava Marta, a irmã dela, Maria, e a Lázaro. Veja, irmãos, o amor do Senhor por cada um de nós. Irmãos, o Senhor te ama. Sabe, eu não sei qual a situação que você está passando, se é uma situação de enfermidade sua ou na sua família, questão de emprego, ou problemas familiares, ou problemas no trabalho. Irmãos, o Senhor te ama. E o Senhor está olhando para você e está olhando para a sua necessidade. Sabe, não pense que o Senhor está alheio, está dando de ombros para o que você está passando. O Senhor conhece desde o seu levantar até o seu deitar. E o Senhor te ama. Muitas vezes, por conta das dificuldades, das lutas pelas quais nós passamos, pode ser que passe pela nossa cabeça, né, que o Senhor esqueceu de mim, que o Senhor esqueceu, né, de você, que o Senhor não nos ama, não é verdade? Mas, irmãos, aqui o Senhor disse, olha, apesar de tudo que vai acontecer, apesar de Lázaro estar doente, e tudo que vai acontecer, saibam que eu amo vocês. Irmãos, o amor de Deus, ele é imutável. Ele não é como o meu amor ou como o seu amor, que é condicional. O amor do Senhor é incondicional. Ele nos ama, não importa o que aconteça. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, esse amor do Senhor, ele é imutável. Amém? Versículo 6. Então fala assim, contudo, ó, embora amasse, veja bem, o versículo anterior disse categoricamente que o Senhor amava Lázaro. Contudo, embora amasse Lázaro, contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ele foi imediatamente para Betânia? Não. Era o que Marta e Maria esperavam. Quando oraram ao Senhor, elas esperavam que ele imediatamente partisse para Betânia e curasse Lázaro. Mas contudo, irmãos, o Senhor não foi. O Senhor ficou mais 2 dias, aonde? No mesmo lugar onde já estava. Irmãos, não é assim que acontece conosco também? Quando nós oramos desesperados, né, ao Senhor, qual que é a nossa expectativa? É que o Senhor imediatamente, instantaneamente, mude toda a situação, não é verdade? Que Ele mova céus e terra e venha nos socorrer. Mas o Senhor muitas vezes não age dessa maneira. Porque o Senhor não age da maneira como nós, como eu e você queremos, mas de acordo com a vontade dEle. Mas mesmo assim, irmãos, Ele nos ama. Mesmo que Ele não faça aquilo que eu peço, no momento que eu peço, da maneira como eu peço, irmãos, isso não muda o fato do Senhor me amar, do Senhor te amar. Amém? Sabe, isso realmente tem que ficar claro para nós. Que o Senhor, na soberania dEle, muitas vezes Ele pode tardar. Ele pode ainda tardar 1, 2 dias ou mais tempo, nós não sabemos. Tudo depende do plano eterno dEle nas nossas vidas. Mas sabemos, irmãos, que tudo é para o quê? Para a honra e glória de Deus. O Senhor tem o melhor para mim e para você. Amém? E o 7. Então, depois de 2 dias, passaram-se 2 dias, e o que, que o Senhor disse? Depois disso, falou a seus discípulos, vamos voltar para a Judeia. Não é? E aí, então, vou saltar, irmãos, lá para o versículo 11 agora. Então, por que na Judéia? Porque na Judéia é onde estava Betânia. Betânia era essa aldeia que ficava 15 estádios de Jerusalém. Isso dá aproximadamente 3 quilômetros. 3 quilômetros. Eu fui checar. esses 15 estádios, cada estádio é em torno de, eu vi lá aqui na medida, é 200 metros, isso mesmo. Então, dá em torno de 3 quilômetros, é bem perto. O Monte das Oliveiras ficava aproximadamente 900 metros de Jerusalém, 1 quilômetro. E Betânia era logo depois, né? Então era bem perto mesmo, então ficava na Judéia. Tendo dito essas palavras, o 11, prosseguiu explicando-lhes, nosso amigo Lázaro, olha, chamou Lázaro, irmãos, de amigo. Você é amigo de Deus.
Amém.
Nós somos amigos de Deus.
Amém.
Abraão foi chamado de amigo de Deus, não é verdade? Irmãos, também você. Assim como Lázaro, assim como o Senhor amou a Lázaro, assim o Senhor nos ama. E assim como o Senhor chamou Lázaro de amigo, o Senhor também nos chama de amigos. É, nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Aí o 12. Então seus discípulos lhe disseram, Senhor, se ele está dormindo, vai ficar melhor. Quer dizer, está tudo bem, está dormindo. Aí o Senhor teve que ser mais enfático. No 13, o Senhor diz, entretanto Jesus lhes havia falado da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse referindo ao repouso do sono. Aí no 14 o Senhor esclarece, ao que Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Né? Então eu creio que eles devem ter ficado muito, muito confusos ali, falou, puxa, mas já, o Senhor já foi avisado 2 dias atrás, o Senhor já poderia ter partido para a Judéia, e agora que o Senhor então vai, né? Enfim, eu imagino que eles tenham ficado ali bem, meio que perdidos. Aí o 15 fala assim, e para o vosso bem estou alegre por não ter estado lá com Lázaro, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele. Não é? E ele fala como se Lázaro vivesse, não é verdade? Vamos ter com ele. Mas está dormindo para o Senhor, irmãos. Não, a morte não é um problema. Para Jesus, a morte não é um problema. Para nós, é algo, né, terrível. Mas para Jesus, irmãos, ele não vê problema nenhum na morte. Olha só como ele tratou a situação. Não, vamos lá até com ele, com meu amigo. O 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus companheiros, discípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Porque lá na Judéia eles estavam sendo perseguidos, né? Então eles estavam com medo de ir lá e serem capturados, presos, apedrejados. Aí o 17, ao chegar, então foi, né? Não sei de onde ele estava até lá, quantos dias, mas provavelmente pelo menos mais 2 dias, porque desde que ele for avisado, ficou 2 dias e depois nós vamos ver que já há 4 dias aí nesse versículo, havia Lázaro sido sepultado. Então, talvez aí 2, 3 dias de jornada até Betânia. Ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Irmãos, 4 dias depois de sepultado uma pessoa, há mais alguma esperança para que ela reviva? Não. Então, o que, que quer dizer isso, irmãos? As esperanças, humanamente falando, já haviam se esgotado. Já não havia mais esperança, não é verdade? Mas aí o Senhor chegou. Aleluia!
Amém.
O Senhor chegou!
Amém.
Irmãos, também na nossa vida, sabe, quando nós estamos passando por uma situação de morte, de dificuldade, irmãos, quando o Senhor chega, muda tudo.
Amém.
A esperança volta!
Amém.
Glória seja a Deus! E o 18, ora, Betânia ficava próxima de Jerusalém em cerca de 15 estádios, esses 3 quilômetros. O 19, e muitos dentre os judeus de Jerusalém tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria pela morte do irmão. Então aqui, irmãos, nós vemos algo que tem que ser uma prática também no nosso meio. Sabe, Nós temos visto irmãos, irmãs, que têm perdido entes queridos, não é verdade? Têm sofrido o luto. Irmãos, o luto é difícil, não é? O luto é uma coisa duríssima. Para quem já passou pelo luto, é que sabe o quão difícil é. E nesses momentos, irmãos, nós precisamos o quê? Tentar, procurar, confortar os irmãos. Sabe, visitar, estar junto, ligar, não é? Enviar uma mensagem para confortar esses irmãos. Sabe, irmãos, até que os irmãos passem por esse momento de luto. E elas estavam dessa maneira ali, há pouco tempo haviam perdido o irmão. Na visão delas não havia mais esperança realmente, havia já 4 dias sepultado, não é? E eles ali, mesmo sendo judeus, e essas mulheres, o quê? Procuravam confortá-las também no nosso meio, irmãos. Precisamos confortar as viúvas, confortar os viúvos, confortar os órfãos. Amém? Senhor Jesus, que isso seja uma prática no nosso meio. E o 20. Então estava cheio de pessoas ali, elas não estavam sozinhas. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Então Marta, quando soube que o Senhor Jesus havia chegado e estava a caminho ali para chegar na casa dela, ela já imediatamente partiu ao encontro do Senhor, né? E Maria, a irmã dela, Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Aqui, irmãos, também nós vemos duas reações totalmente diferentes dessas duas irmãs, né? Enquanto Marta, ao receber a notícia que o Senhor tinha chegado, correu ao encontro do Senhor, Maria, provavelmente, irmãos, ela estava muito triste mesmo. Eu imagino que Maria estivesse muito chateada com o Senhor. Fala, Senhor, eu orei, eu enviei uma mensagem a ti e o Senhor não veio. Ela devia estar muito chateada, muito triste mesmo, assim, sabe? Tipo, o Senhor não atendeu a minha oração. E não é assim conosco também, irmãos? Muitas vezes a gente ora, 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 por dias, semanas, meses, anos, e o Senhor, né, na soberania dele, tarda em nos atender, não é verdade? E a gente fica chateado, e a ponto de a gente ficar o quê? Prostrado. Ela estava ali, enquanto havia oportunidade, o meu irmão, enquanto ele estava vivo, o Senhor não veio. Agora ele aparece. Então, irmãos, eu entendo Maria, sabe, eu não critico ela, não, porque nós também, muitas vezes, somos Maria, não é verdade? Ó, Senhor Jesus. E o Senhor, irmãos, Ele nos ama mesmo sendo Maria. Mesmo a gente estando ali, sem saber o porquê do Senhor ter tardado, sabe, sem ter uma reação, o Senhor continua nos amando. Ó, Senhor Jesus. Mas Marta foi em direção ao Senhor. Vamos no 21. Disse Marta, ela já chegou metralhando o Senhor com palavras. Já chegou bombardeando ali, não deu tempo nem do Senhor, né? Nem bom dia. Né? Senhor, né? Se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Era essa, vou dizer até, usar um termo, ela estava indignada, né? Porque o Senhor tardou. Irmãos, nós não compreendemos os caminhos do Senhor, os desígnios dele. Muitas vezes a gente fica até indignado, não é verdade? Com a maneira como o Senhor age. Mas, irmãos, nós temos que ter a convicção de que o Senhor, que os caminhos do Senhor são os melhores, é o melhor para nós.
Amém?
Amém? O 22. Mas sei que mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te dará. O Senhor ainda não havia dito uma palavra. A Marta já havia, né, falado o dicionário inteiro. O 23. Jesus, então, ó Senhor Jesus, assegurou-lhe, deu-lhe uma certeza, o teu irmão ressuscitará, aleluia. O Senhor sabia o que ele estava por fazer. Aí Marta, né, 24, como uma boa mulher, continuou falando. E Marta lhe disse: eu sei que ele vai ressuscitar, Senhor, na ressurreição no último dia. Né? Ela conhecia a palavra, ela já havia ouvido o Senhor falando isso, sobre a ressurreição no último dia, mas não era sobre isso que o Senhor estava falando aqui. E no 25, o Senhor diz: esclareceu-lhe Jesus, eu sou! Irmãos, o Senhor falou para ela: eu sou! O eu sou abriu a boca, e da boca do eu sou saiu o quê? A ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E o 27. Ah, e o 26. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Irmãos, essa ressurreição, esse poder de ressurreição do Senhor, não é somente para aquele dia quando o Senhor voltar. E os mortos no Senhor, os cristãos, ressuscitarão com o Senhor. Não é o poder da ressurreição do Senhor, é para hoje. Amém. O poder da ressurreição do Senhor é para agora. Amém. É para cada momento das nossas vidas. O que, que o Senhor fala em Filipenses 3:10? Vamos ler? Filipenses 3:10, Paulo fala ali: para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos. Isso é hoje, irmãos. Identificando-me com Ele na sua morte. Isso é no tempo presente. É para nós participarmos, irmãos, para nós conhecermos e experimentarmos o poder da sua ressurreição. Irmãos, na sua dificuldade, você pode experimentar a ressurreição de Cristo. Sabe, às vezes você está passando por uma situação, né, pode ser no seu casamento, né, no seu viver familiar, na vida da igreja, uma situação de morte. E o que, que você vai pedir para o Senhor? Para que naquele dia o Senhor te ressuscite? Amém, também. Mas, irmãos, nós precisamos pedir para o Senhor: Senhor, me tira da morte. Amém. O que é a ressurreição? É sair da morte. É vencer a morte. Se você está passando hoje por uma situação de morte, morte espiritual, não é verdade? Peça para o Senhor: Senhor, eu quero provar o poder da sua ressurreição. Amém. Senhor, me tira da morte. Amém. E o Senhor vai tirar, irmãos. Amém. O Senhor vai te tirar da morte. Amém. Você vai provar da ressurreição do Senhor hoje. Amém. Agora você pode experimentar da ressurreição do Senhor na sua vida. Ó, Senhor Jesus, basta clamar. 27 agora, lá de João 11, versículo 27. João 11, 27. Ela, Marta, lhe afirmou: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Né? Tangenciou aqui, né? Mas, irmãos, nós não somos como ela, cheio de opiniões. Quanta opinião aqui, não é verdade? Senhor, se estiveras aqui, aí o Senhor fala: não, eu sou a ressurreição. Não, Senhor, eu sei que no último dia ele há de ressuscitar. Irmãos, nós somos assim, eu sou desse jeito. Sabe, a gente fica colocando, né? Mas, irmãos, o Senhor nos ama mesmo assim. Amém. A gente é complicado, não é verdade? Eu sou complicado. Eu sou muito complicado, irmãos. Mas o Senhor me ama. Amém. Isso não muda o amor do Senhor por mim e por você. Amém. Mas que a gente fale, sabe, coisas que nada a ver, como Marta aqui. O Senhor continua te amando. O Senhor que continua querendo que você experimente do poder da ressurreição dele. Amém? O 28. Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu seu caminho, voltou lá para a aldeia, para a casa dela, e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse, em particular, o mestre chegou e chama por ti. Então, irmãos, você vê, Maria estava ali, né, triste com o Senhor, revoltada com o Senhor, falou, eu não vou sair daqui, eu não vou lá ver Jesus. Eu vou ficar aqui onde eu estou, eu não vou lá. Mas mesmo assim o Senhor pediu, chama Maria, né? Chama Maria. Irmãos, o Senhor está aqui nessa noite chamando cada um de nós. Amém. Mesmo que muitas vezes a gente, sabe, está ali meio azedo com o Senhor, ah, eu não quero falar com o Senhor, né, por causa disso. Às vezes não acontece isso no nosso viver familiar, marido e esposa, esposa com marido, não é verdade? Às vezes tem ali uma situação, fala, ah, eu não quero falar não, vou ficar aqui onde eu estou, quieto, né? Mas o Senhor vem e nos chama, irmãos. Ó, Senhor Jesus. E aí, qual foi a reação dela? Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. Irmãos, devemos, sabe, nos levantar. Quando ouvirmos o chamado do Senhor, devemos nos levantar apressadamente e ir ao encontro dele.
Amém.
O 30. Jesus ainda não havia entrado no povoado, né? Estava ali ainda aguardando o que ia acontecer. Mas estava onde Marta o encontrara, né? Sem pressa, tranquilo ali. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, mais uma vez, né? Estavam ali consolando. Vendo que ela se levantou apressadamente e saiu, seguiram-na, julgando que ela fosse ao sepulcro para ali chorar. Certamente, irmãos, Marta e Maria estavam aos prantos ali. Estavam inconsoláveis, sabe? E conosco não é diferente, é verdade? Não é verdade? Muitas vezes nós estamos numa situação mesmo de luto, né? Estamos ali inconsoláveis. O Senhor, irmãos, está olhando as lágrimas. Cada lágrima que você derrama, o Senhor conta cada uma delas. Nenhuma lágrima nossa, irmãos, passa despercebida do Senhor. Ó, Senhor, então ela já estava chorando ali em casa e eles acharam que ela ia continuar chorando lá no sepulcro, não é? E aí no 32, então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e desabafou. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Certamente ela e Marta estavam falando isso uma para a outra. Se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido o nosso irmão. Se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido o Lázaro. Por isso que a primeira coisa que elas disseram ao chegar ao Senhor falou, foi isso, que é o que elas já estavam no coração dela. Se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas olha a atitude dela, né? No 32 ainda. Olha, irmãos, ela se... Na João Ferreira, fala que ela se... uma outra versão, não me lembro. Fala que ela lançou-se aos pés do Senhor. Sabe, irmãos, nós temos que ter essa experiência de Maria e nos lançar, nos prostrar aos pés do Senhor. E na nossa oração, irmãos, desabafar. Muitas vezes a nossa oração é um desabafo, não é verdade? Sabe, irmãos, e não tem problema nenhum que seja dessa maneira. O Senhor conhece a nossa fraqueza. O Senhor, irmãos, Ele conhece a nossa fraqueza. Ele conhece as nossas dificuldades. Ele passou por tudo isso. Por isso, irmãos, o Senhor não vai nos criticar. Você quer desabafar? Desabafa com o Senhor. Desabafa com o Senhor. O Senhor vai te ouvir, né? Abre o teu coração com o Senhor, né? E o 33, sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus, aqui tem esse termo, indignou-se. Na versão João Ferreira fala agitou-se, em outras versões fala que ele comoveu-se, né, no seu interior, no espírito, e compadeceu-se. Irmãos, ele foi tomado aqui de um profundo sentimento, a verdade é essa. Ao ver toda aquela situação, não é? Ele sofrendo, Maria e Marta chorando, ela se lançando aos pés dele, Irmãos, aquilo comoveu profundamente o Senhor. E no 34 fala, perguntou-lhe Jesus, onde o colocastes? Como se ele não soubesse, né? E eles indicaram, Senhor, vem e vê. E o 35, Jesus chorou. Sabe, irmãos, esse versículo, ele me impacta muito, né? Irmãos, o Senhor, quando você chora, o Senhor chora junto com você. Quando você se alegra, o Senhor se alegra junto com você. Por isso que o Senhor fala para nós alegrarmos com aqueles que se alegram e chorar com os que choram. Sabe, irmãos, o Senhor é esse nosso irmão mais velho. E Ele sabe o que você está passando, né? Você que está nos assistindo, né, pelo YouTube, o Senhor sabe exatamente o que você está passando. E o Senhor, Ele passa essa situação junto com você. Ele se compadece e Ele chora junto com você, junto com cada um de nós. O Senhor Jesus, irmãos, é esse homem Deus que conhece as nossas fraquezas, porque Ele mesmo passou por elas. O 36 prossegue. Então os judeus comentaram, vede como ele o amava. Mais uma vez falando do amor do Senhor por Lázaro e do amor do Senhor por cada um de nós. O 37. Mas alguns deles questionaram, não poderia este homem que abriu os olhos do cego ter evitado que seu amigo morresse? Então mais uma vez, Senhor, se estiveras aqui, Senhor, se o Senhor tivesse me atendido no momento em que eu orei, Senhor, isso não teria acontecido. 38. Então, novamente, Jesus, né, se comove, se agita, se indigna em seu espírito e, comovido, dirige-se ao sepulcro. Era uma gruta na rocha com uma pedra fechando a entrada. O 39. Determinou Jesus, tirai a pedra. O Senhor, Ele deu uma ordem aqui. Ele não poderia ter removido a pedra? Poderia ter falado, pedra, lança-te daí. E a pedra teria se movido. Mas o Senhor disse a eles, tirai a pedra. E olha o que Marta disse. Preveniu-lhe Marta, ó, Senhor, tem certeza que o Senhor quer fazer isso? Por quê? Senhor, ele já cheira mal. Já se passaram 4 dias. O que que Marta quis dizer aqui? Senhor, não tem mais jeito. Senhor, não dá mais. Senhor, acabou. Sabe, irmãos, na nossa vida, muitas vezes, diante de uma situação, de uma circunstância, você fala, você pode dizer, acabou. Não dá mais. Não tem mais jeito. Pode ser o teu casamento. Pode, né, orou ao Senhor por muito tempo e chegou um ponto que você fala, Senhor, não dá mais. Não tem mais jeito. Ou um relacionamento com seu filho. Ou na igreja, com algum irmão ou com alguma irmã, Senhor, não dá mais. Já está cheirando mal, não tem mais jeito. Acabou. Ó, Senhor Jesus, mas irmãos, o que que o Senhor fala para mim e para você nessa noite? Tirai a pedra. Sabe, às vezes você reclama da sua esposa, ou a esposa reclama do marido, mas você está fazendo alguma coisa para mudar a situação do teu casamento? Você está fazendo alguma coisa para mudar o teu relacionamento com o teu filho, ou com o teu pai? Você está tendo alguma atitude para mudar a situação em relação àquele irmão? Você está fazendo alguma coisa? Ou você só fica esperando que o Senhor faça? O Senhor está falando para mim e para você nessa noite. Tem jeito, mas você precisa tirar a pedra. Irmãos, no casamento, sabe que é uma coisa muito prática, não é? Às vezes, seu casamento não vai bem, você acha que já não dá mais, mas você não quer aquilo. Você não quer a separação, você não quer, né, que o casamento termine. Mas você também não faz nada para mudar. O marido não faz nada. Às vezes a esposa reclama, Puxa, você não me ajuda nas tarefas domésticas. Né? Aquilo é algo que para ela mudaria tudo. E você faz alguma coisa para mudar? Não. E você quer que o Senhor restaure o seu casamento. Mas você não muda. Você não remove a pedra. O Senhor quer que o seu casamento experimente a ressurreição, o poder da ressurreição. Mas eu não tiro a pedra. Né? Ou algo que incomoda o marido, a esposa não abre mão daquilo, mas aquilo machuca o marido. E ela não abre mão, ela não quer remover a pedra. Irmãos, se nós não removermos a pedra, o Senhor não vai poder fazer com que nós experimentemos o poder da ressurreição. É um pedido de perdão, não é verdade? É um elogio, né? É uma coisa, irmãos, que pode mudar tudo. Como o João sempre fala, é não colocar a toalha molhada em cima da cama, depois que toma banho, né, João? Irmãos, nós precisamos ter uma atitude. O Senhor quer mudar a nossa situação, quer mudar o nosso casamento, quer que nós experimentemos da ressurreição nas nossas vidas. Mas nós precisamos ter uma reação. Precisamos remover a pedra. Eu não sei qual é a pedra, irmãos, que está hoje impedindo o Senhor de você experimentar o poder da ressurreição na sua vida. Mas talvez você saiba. Se não souber, peça para o Senhor te mostrar.
Amém?
Amém?
Amém.
Vamos remover essa pedra. Amém. Vamos prosseguir? Encorajou-a Jesus. Eu não te falei que se creres, verás a glória de Deus. Irmãos, creia, Jesus pode restaurar todas as coisas na sua vida. Pode restaurar o teu casamento, pode restaurar o teu viver na igreja, pode restaurar o teu relacionamento com o seu filho, com seus pais, no trabalho. O Senhor pode restaurar todas as coisas. Basta crermos! O 41. Então, tiraram a pedra! Aleluia! Ó Senhor Jesus, tiraram a pedra do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu. Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora! O Senhor está falando para mim nessa noite: Beto, vem para fora. Cada um de nós, o Senhor está olhando para você e falando: vem para fora. Experimente o poder da ressurreição na sua vida. Basta crer! Então, o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas. Saiu assim, né? Ele estava com os pés, provavelmente assim, talvez, acho, né? Saiu de pulinho. E o rosto envolto em um pano. E Jesus ainda orientou-os: retirai as faixas dele e deixai-o e seguir. Irmãos, ele foi liberto.
Amém.
Da morte. Ele experimentou o poder da ressurreição.
Amém.
E em ressurreição ele já não tinha mais doença. E ele e não tinha mais nada que o prendesse. Ele estava livre.
Amém.
Irmãos, o Senhor é esse que quando vem, ele nos tira da morte e nos liberta para vivermos essa vida de ressurreição.
Amém?
Amém? Jesus é o Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos cantar um hino. Jesus é o Senhor.